Alésio de Caroli, entrevista concedida para a professora Elizabeth Burigo em 8 de julho de 1988.
Bem, como eu não preparei a aula, né? A primeira vez que eu vi uma referência matemática moderna, foi chamada de matemática moderna, foi um artigo que um colega meu traduziu de uma revista americana. Não lembro mais do artigo, nem da revista. Acho que era aquela científica, né? Uma revista de divulgação, não era uma revista de matemática. E que isso foi em 1958, 59. Falava, então, nesse artigo, estava ensinando teorias conjuntas no colégio.
Isso eu não lembro, 58, 59?
É. Eu não tenho esse artigo, não achei, eu peguei depois. Mas ele, então, esse meu colega achou nessa revista e resolveu traduzir. E quando eu vi aquilo, fiquei surpreso, né? Porque é uma coisa. Realmente aquilo é uma coisa do outro mundo, né? Três contas que a gente aprendia. Não era no primeiro ano, era no terceiro ano da faculdade. É que tinha três contas, primeiro e segundo.
É? Não se falava?
Não. Se falava em função, em campo de definição de função. Né? Mas reunião, intersecção, não se falava. Bom. O segundo contato foi então quando o São Jorge, não sei onde ele foi para o exterior, isso você deve perguntar para ele, e participou de um simpósio, de alguma coisa ligada a esse movimento de matemática moderna na escola secundária. E acho que ele participou de um curso, coisa assim, nos Estados Unidos. E aí ele veio, quando voltou, começou a contar para todo mundo. E então resolveu fazer uma coisa semelhante. Então foi dado, ele organizou esse curso para professores secundários na Universidade Mackenzie, quando ele era professor. Então ele convidou professores estrangeiros, um deles foi o Springer, o outro tinha mais aula estrangeira. Mas para esse curso houve, o que eu me lembro, quatro disciplinas. O Springer, que deu probabilidade, coisas desse tipo, aquele livro do Kemen, Matemática Finita. O Jaci Monteiro, que deu álgebra moderna. Eu dei teorias conjuntos. E houve quatro. Bom, então foi feito um curso.
O senhor já era professor? Foi professor
de... eu me formei em 58. E isso foi em 61. E eu era professor da Faculdade de Filosofia. Eu tinha dado aula no secundário, mas nessa época eu dava aula só na Faculdade de Filosofia. E... eu acho que... quem foi o quarto? Ou foi o São Jorge mesmo que deu.
Eu
fui convidado para o São Jorge para dar essa parte de teoria dos conjuntos. E aí a gente não sabia bem o que era para dar, né? Então eu dei o mesmo curso que eu dava na faculdade de filosofia, no terceiro ano. Uma parte do curso. Foi um curso de um mês, menos de um mês, foi nas férias, se não me engano. Então, não era para dar o mesmo curso, né? Mas eu não sabia, né? Porque, como matemática moderna, né? Teorias conjuntas tem que dar. Então, teorias conjuntas é isso que a gente dá na faculdade, para mostrar isso aí. Então, eu dei um pouco, uma vez, uma coisa, mas cheguei a demonstrar teorias. O que hoje em dia não se faz mais, né? Teorias conjuntas ficam blá blá blá. Os teoremas, né? O primeiro teorema de teorias conjuntas é o teorema de cantam. E quando os números reais não é enumerado. Os outros não são teorias, né? Então a gente chega lá. Quando vai dar aula de conjuntos para os alunos de faculdade, costumo fazer isso. Eu pergunto, vocês conhecem o teorismo lá? Quando vocês aprenderam o teorismo lá? Desde o primário. Desde o pré-primário. Os alunos de agora, né, já foram. Então vocês sabem bastante disso também. A gente vai dar teoria de conjuntos agora, né? Depois de vocês estudarem 10 anos, né? Então, me conta um teorema de teoria de conjuntos. Aí eles ficam pensando, trocando ideias. Aí um diz: o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Aí o outro diz: A ou B igual a B ou A. Propriedade comutativa da grande. Aí eu: não, isso aí é brincadeira. Isso aí são propriedades elementares. Não é teorema. O primeiro teorema, o campo, quando criou a teoria dos conjuntos. Antes de criar, o que motivou a criação foi exatamente a descoberta de que o conjunto de números reais não é enumerado. Então aí ele descobriu que havia dois conjuntos infinitos, não equivalentes, quer dizer, um era mais infinito que o outro. E aí que deu origem à teoria dos números transfinitos, que é a teoria, o início da teoria dos conjuntos. Então tem um artigo do campo. Se conhece, seria bom você ver também.
Tipo do canto.
Sobre números transfinitos. Então é isso aí. Então a primeira aula que eu respondi, o professor demonstra que o R não é numerado. Aí depois isso aí começa desde quando o outro reunião é percepção. Formalizar a teoria. Então foi assim que o meu contato foi esse. Foi em 61. Bom, então esse curso, logo então, no fim do curso, foi fundado o GEM, Grupo de Estudos de Ensino da Matemática. O pessoal que participou do curso, então, resolveu fundar o Grupo de Estudos. E aí, esse grupo promoveu o curso durante vários anos, teve publicações e tal. A data eu não lembro bem qual era, mas acho que foi em 61, ou talvez em 60. Não sei se você vai descobrir agora. Em 61 houve o primeiro congresso, ou o segundo, houve um congresso de ensino da matemática em Belém do Pará. Foi o congresso da matemática moderna, esse congresso de ensino da matemática. É que se começou a difundir a matemática moderna.
Pelo que o senhor lembra do congresso de Belém, houve
acho
uma...
Acho que o congresso foi em 61. O curso foi um pouco antes, eu não lembro.
Pelo que o senhor lembra, no congresso houve uma grande receptividade, então, dos professores de outros estados para a ideia da matemática moderna.
Foi complicado dizer alguma coisa.
E como é que o senhor enxergava essa ideia de se ensinar a teoria dos conjuntos no secundário?
Quando eu dei esse curso, eu disse claramente que eu estava dando esse curso para os professores secundários, para os professores aprenderem mais coisas, e que se isso ia servir para ensinar ou não secundário, eu realmente não sabia. Mas que quanto mais o professor sabe, melhor professor ele é. Mas que era um curso destinado a professores e não a aprender a matéria que eles deviam lecionar no secundário, né? Aprender o conteúdo da matemática. E aí eu me lembro que já começaram umas polêmicas, né? Então eu tinha essa opinião e aí inventei uma palavra para definir aquele entusiasmo que estava em uma doença chamada conjuntivite.
Isso era na época?
Não, isso um pouco depois, mas o curso era para os professores e eu não sabia depois. Aí ele disse, né? Então ele dizia isso, mas como que eu vou ensinar isso no secundário? Não dá para ensinar isso. Não, não é para ensinar, é para aprender. Depois eu não sei o que vai ser útil para ensinar. Mas aí eu percebi que começaram a, daí por diante, a introduzir no secundário essas coisas. E achei que já estava começando a ver um exagero. E ainda me lembro num debate, eu inventei a palavra quando isso era uma doença que estava pegando, chamada conjuntivite. E o pessoal falava conjuntivite. Porque hoje passou essa moda, né? Alguma coisa ficou, mas eu acho que muita bobagem se fez por causa disso. Essa história de ainda discutir, porque antigamente a gente discutia se o zero era muito natural ou não era. As discussões bizantinas que existiam na matemática antiga continuaram existindo na matemática moderna. Então, na antiga a gente discutia se o zero era muito natural ou não era. Se o 1 era primo ou não era. Né? E daí, com a moderna, passou a se discutir se o zero tinha chave ou não tinha chave. Né? Então, era uma pergunta dos alunos, mas foi chave, não foi chave? Não, não foi chave. Zero no conjunto é, então tem que pôr chave. Não, zero com chave já é um conjunto unitário, aquela história. E continua até hoje as discussões bizantinas. Hoje é a discussão do zero elevado a zero. Se zero elevado a zero é igual a 1, essa era uma discussão já anterior à conjunto. E inventaram, aí vieram com uma conversa de numeral. Número numeral, que é uma calamidade até hoje, os livros, e só atrapalha os alunos com essa preocupação com o formalismo, e que não tem nenhum conteúdo de formalismo vazio. O que antes havia de algebrismo, de daqueles carroções, daquelas trabalhos da sala, depois passou. Aquele exagero que havia com o trabalho da sala de matemática, fazer contas, passou para o formalismo. Então discutia essas coisas. Ah, o número 2. Tem professor na secundária, primário, número 2, escreve o número 2. Não, não pode dizer escreve o número 2, porque número não se escreve. A gente escreve o numeral. Tem isso até hoje. Então, o problema, eu hoje acho que o problema não é esse. Qualquer coisa de matemática que se ensine é boa. Se ensinar bem. Se o aluno entender, se o aluno raciocinar, qualquer conteúdo, não me preocupa, qualquer coisa. Meu aluno, no curso superior, quando se diz, discute reforma de currículo. Poxa vida, faz. Quando entrei na faculdade, faz 34 anos. Já se falava em reforma de currículo. Ah, precisa fazer a reforma de currículo. Então, fez uma reforma, fez outra reforma, fez uma reforma, toda hora está fazendo reforma. Por quê? Está implantando uma reforma, agora está no terceiro ano, faz 2 anos que implantou uma reforma. Mas, com tanta reforma, será que não chegaram num currículo bom para ficar? Precisa continuar reformando. Não, reforma bom, não, isso está bom, está pronto, não mexe mais. Está certo? E, bem, então. Não importa o currículo superior. Qualquer coisa de matemática é boa se for bem ensinada. Claro, que aí você pode não dar uma formação completa. Você pode... Tudo bem, você podia dar só a teoria dos números no curso superior. Aí se forma, pode formar gente muito boa em teoria dos números, que pode até fazer pesquisa. Talvez faça pesquisa diferente daquela que é feita pelos que sabem topologia. Talvez interesse por um outro ramo. Então, né? quem sabe álgebra faz teoria dos números diferentes daqueles que fazem sem a álgebra. Você pega livro de teoria dos números, que fazem, já conhece pelo estilo, né? Tem um estilo que ele vai mais explicando, conversando e tal, aqueles livros clássicos, né? Em vez de fazer teorema, uma profissão, teorema.
Mas essa proposta de ensinar a teoria dos conjuntos no secundário era uma proposta do GM?
Não, era uma proposta importada, né? Que foi adotada pelo GM. Era. Uhum. Mas não foi inventada aqui, foi importada dos Estados Unidos. Desse grupo que fazia isso lá. E depois vieram, foi o primeiro curso dado aqui. Depois, nos outros cursos, vieram outros, matemática, matemáticos que vieram outras propostas. Então, vieram. E aí eu já estava meio afastado, não participei desses seguintes. Mas quem é que vieram franceses, não lembro bem quem foi. Um outro tipo de material, tinha aquele DNS, tinha. Não sei, outros tipos de materiais, mas tem muita coisa boa. Né? Eu, esses materiais concretos, assim, eu acho interessante.
Bom, mas o professor está dizendo, então, já havia nessa época, desde o início, uma diferença de opinião dentro do próprio GM em relação ao que deveria ser feito no ensino secundário.
Já.
Quer dizer, não havia...
Mas não é que eram duas correntes, entende? Não é isso. Eram duas discussões, aliás, a proposta era discutir mesmo, não era copiar tudo. Então, havia debates, mas havia várias opiniões. Havia uns professores da faculdade que não entravam na discussão e que ensinavam o conteúdo. Havia professores secundários que ensinavam, e sabiam aqueles que eram contra, que achavam que não deviam. Havia aqueles que não sabiam, então tinham medo de ensinar uma coisa nova que eles não sabiam. Então, havia uma discussão importante.
E pelo que o senhor lembra dos alunos que participavam dos cursos, o que trazia eles aos cursos, sujeito? O que fazia eles se interessarem por aprender?
Eles estavam entusiasmados. Exatamente porque era uma coisa nova, era uma coisa completamente diferente daquilo que estou gravando. Então, pode sentar.
Como
e havia então esse interesse entusiasmo, porque era uma novidade, era uma coisa diferente, bonita, né? A matemática moderna, né? Que a gente chamava de álgebra moderna, era uma matemática diferente daquela que a gente só fazia conta. Quando eu decorava a demonstração do teorema e tal. Em geometria, em álgebra, não tinha teorema. Então, era um entusiasmo pela novidade. Mas realmente, o pessoal gostava. Todo mundo gostava, mesmo os que estavam no outro partido, todo mundo gostava do que estava fazendo. Cada um propunha uma coisa. Né? Não havia calculadora naquela época. Máquina de calcular, não havia. Havia computador que a gente conhecia de ouvir falar, computador nos Estados Unidos, na Universidade de São Paulo, em 61, se não me engano, 60, instalaram o primeiro computador, que era um IBM de 1620, pequenininho, sem impressora, tinha uma máquina separada, para perfurar cartões. É um computador que tinha uma capacidade muito menor que qualquer micro de hoje, qualquer Apple de hoje. Tinha 10K, 8K, de memória. Não é a Apple de 64K. Então, não era, o computador era uma coisa, né, misteriosa. Não era computador, era cérebro eletrônico.
Era aquele
que o nome era cérebro eletrônico. Tá. A primeira vez, o computador não causou uma revolução no ensino, porque era uma coisa inacessível. Nessa época não havia, mas aos poucos foram sendo instalados. O primeiro acho que foi na PUC do Rio, o primeiro computador instalado no Brasil. Na PUC do Rio, se não me engano. Acho que foi esse projeto aí. Mas com o tempo, então, foram instalando computadores, então se falava. Ah, porque tem que ensinar matemática moderna, porque esse negócio de fazer conta para computador, porque computador é fácil, tem matemática moderna que eles faziam.
Ah, isso dizia já na época?
Se dizia, mas ninguém sabia, ninguém usava computador, e era uma conversa. O computador faz coisa nenhuma. Porque era inacessível. Fazia, né? Fazia, não sei. centro de computação, que tinha ar-condicionado, ocupava com um espaço enorme, fazia para processamento de, né, de comercial, assim, mas não era acessível às pessoas, a gente ia ver a gente no computador. Né? O centro de computação tinha um livro, assim, a gente via por fora, acompanhando. Como ainda hoje? Mas aos poucos foram sendo instalados nos computadores, então a gente já sabia o que era. Mas a verdadeira revolução, eu acho que é calculadora de bolso. Né? Não é assim, a gente pode dizer que cálculo é a máquina que faz a gente só na pessoa. Pode dizer isso, apesar de que isso não é verdade. Não tem uma nenhuma diferença de verdade, né? Para ele calcular as coisas. Então, faz parte do mesmo processo. O calculador e essa coisa. Mas a primeira vez que eu vi uma calculadora foi em 1973. Um vendedor representante técnico foi à faculdade de engenharia industrial, onde eu dava aula, fazer uma demonstração de uma calculadora, que era do tamanho de um gravador daqueles antigos, não era desse tamanho. Aqueles, né? Gravador era antigo. E ele levou lá na FEI, que é a faculdade de engenharia industrial, e todo mundo ficou interessante. Já era programada, não era só de quatro operações. De quatro operações, não existia aquelas manuais fazendo. Então ele foi lá para vender uma calculadora para a faculdade, não era para os professores. Era caríssimo. Então ele deixou em demonstração, na alusão, então, para fazer as médias do vestibular. E, em 73, estava fazendo vestibular e tinha que fazer a média, a mão que fazia as médias. Não? Então aí com essa calculadora nós fizemos programando, a gente digitava as notas e saía a média e tal. E achamos uma coisa ótima, mas a FEI não comprou porque achou que era muito caro.
Mas o senhor está me dizendo então que essa ideia.
Então, a calculadora de bolsa, barata, que se compra em qualquer esquina, essa sim é que tornou o computador acessível a todos, a população, ao povo. E depois vieram os bicos, o calculador vem um pouco mais assim, os bicos.
Tá. Você estava dizendo então que essa ideia de que o mais importante não era calcular era uma das ideias que foi divulgada durante o movimento. Era uma ideia importante.
Era uma coisa que se dizia muito, que se falava muito. Que era justificar aquelas abstrações.
E que outras críticas em relação ao ensino tradicional havia? Então havia uma crítica de que os cálculos eram feitos em excesso, vamos dizer assim. O que havia uma ênfase excessiva nos cálculos?
Isso sim. Mas que outras? Na verdade não se fazia crítica. Todo mundo achava muito bom o ensino tradicional. Não é que eles estavam descontentes, então, aguardando aparecer uma novidade. Não, a matemática era aquela. E se ensinava, uns bem, outros mal. Havia livros bons, livros maus. E ninguém estava descontente, né, com essa matemática. Desejou de mudar. Claro que queriam ensinar melhor e tal. Mas não havia crítica. As críticas foram inventadas para justificar a mudança. E aí eram verdadeiras, não? Elas foram inventadas, elas foram descobertas, e depois foi feita uma análise crítica. E aí se descobriu que tinha muita coisa inútil que a gente fazia antes. E não se percebeu que havia muita coisa inútil que a gente passava a fazer agora. Isso só foi percebido com a segunda fase da física, quer dizer, quando começaram a criticar a matemática moderna. É uma coisa de Julian Klein, aquela coisa toda. Então, na verdade, naquela época, passaram a criticar a antiga, como razão, mas só depois de ter surgido a nova. E não criticavam a nova. Eu acho que isso é normal, né?
quer dizer, uma das motivos talvez para não haver a crítica da Nova é que não havia nenhuma oposição à matemática moderna.
Havia oposição, mas era muito pequena. Os professores antigos que achavam que era bobagem, mas era mais motivada pelo esclarecimento. Aqueles professores antigos que não sabiam aquilo, não tinham aprendido, porque os jovens já estavam aprendendo isso na faculdade. Então, pelo menos eles sabiam de alguma coisa. Não imaginavam que no secundário se pudesse fazer isso. Né? Agora, aqueles professores antigos, que nem tinham feito faculdade.
Professores
de
secundário.
Secundário. Muitos deles, então, eu acho que ficaram que não conseguiam acompanhar aquele movimento. E aí, alguns que defendiam, os elementos que apareciam lá, de uma linha. Mas é uma posição mágica. Né? Eu acho que era uma discussão produtiva.
Em todo caso, quando o senhor despertou dessa análise do ensino para justificar o movimento, então um dos elementos teria sido essa questão do cálculo, né? Que seria mais importante o raciocínio do que o cálculo, assim. Isso é diferente mais alguma
coisa. Eu estou tentando lembrar de tópicos criticados.
Não tinha problema de demonstrações, as demonstrações que eram feitas na geometria.
É, mas isso não se criticava, mas acontecia isso. Porque antigamente havia teorema de geometria, quem não entendia, decorava, né? Como que não olha hoje? Só que nós não temos teorema de geometria no secundário, então como você decora o teorema? Não dá mais teorema. Então eu acho que essa. Eu não sei de que fase nós estamos agora. Ficou alguma coisa da matemática moderna, ficou alguma coisa da anterior a ela. Está se discutindo. Não sei, né? Porque a calculadora ainda não foi vendida direito. Eu acho que o grande desafio para o ensino da matemática é a calculadora, saber usar direito a calculadora. Eu não sei o que estão fazendo no secundário atualmente, mas acho que ainda não usa a calculadora. Ainda há muita gente que critica o uso da calculadora porque é prejudicial, porque desvia, porque impede o raciocínio, porque
ele. Tem um estudo crítico mais diferente.
Uma vez eu participei de um debate em Santos. Eu dei coisa moderna, né? Eu já tenho a calculadora. Um debate em Santos. Só que eu uso calculadora naquela semana de matemática, lá então um dia era debate sobre o uso de calculadora. E era um debate, então eu não preparei nada. Bom, eu levar uma calculadora lá. E a minha calculadora era ligar na tomada. Então não dava para levar. E aí eu fui ao máximo comprar uma calculadora de pilha para levar em cima da hora, era minha. À noite, e cheguei lá no mapa e escolhi estar lá e não podia levar a calculadora porque eles não pegavam em casa. Era um showroom do mapa, uma loja onde não se entregava mercadoria, era só para escolher. E eu queria levar e não pude levar a calculadora. Aí foi. Chegou no outro comentário que eu estava lá. E havia muito mais crítica do que conta a matemática moderna, crítica do uso da calculadora. Aí havia muito bem da arte. Aí então, quando eu participar da minha fala, antes de começar a falar, eu queria que, por favor, levante a mão quem trouxe a calculadora para ver lá. Aí ninguém levantou a mão. Então, por favor, levante a mão quem tem uma calculadora em casa. Aí um outro levantou a mão.
Isso o que é?
Isso faz 15 anos, eu acho. Não. Faz uns 10 anos. 15 anos é quando eu vi aquela primeira
grandona.
Faz uns 10 anos. Então, levantaram a mão um outro. Eu disse, bom, o que, que nós vamos discutir aqui? Se ninguém tem calculador, o que nós vamos discutir? Então, nós discutimos. É como discutir que a televisão faz mal, não faz bem para a criança. Não há discutir, a televisão existe. É impossível. Proibido. Né? Criança é muito difícil de televisão. Então, tem que saber como calculadora vai ser. Não tinha em qualquer esquina naquela época, tinha no máximo, né?
Uhum.
A calculadora vai ser comprada em qualquer esquina, qualquer padaria, né? Dentro de pouco tempo.